doença que ainda não tem cura, mas a ciência não para de buscar alternativas. Um dos remédios mais comentados do momento é Lecanemab, que foi aprovado pela Anvisa e chegará nas farmácias no próximo mês de junho. O professor Júlio César Moringuti, do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, que atende pacientes com Alzheimer, explica como funciona este medicamento.
O Lecanemab é um anticorpo monoclonal, é da classe, então, dos anticorpos monoclonais, direcionado ao beta-amiloide. O beta-amiloide é uma substância patológica que deposita no cérebro e que é o gatilho para iniciar a doença, né? Essa substância, ela propõe ser uma droga modificadora de doença. E os trabalhos sobre essas drogas, eles foram publicados no final de 2023. E foi publicado numa revista muito boa, muito bem conceituada, chamada New England Journal of Medicine.
O professor explica sobre os principais efeitos colaterais.
Além do inchaço, do edema cerebral, o principal risco é de sangramento. As hemorragias cerebrais ou microhemorragias, que podem ou não ser sintomáticas, e isso vai inviabilizar a continuação do tratamento.
Com a infusão a cada 2 semanas e custo mensal acima de R$11 mil, o novo medicamento contra o Alzheimer ainda não tem previsão de entrar no SUS ou nos planos de saúde.
Isso vai ser bastante difícil para quem não disponibilizar dessa quantia de dinheiro, porque ela não vai ser disponibilizada, pelo menos por enquanto, né, no SUS ou também nos planos de saúde. Por quê? A população que tem esse tipo de problema, ela é muito grande no mundo inteiro, tá? Então, isso ficaria bastante caro, tanto para o plano de saúde quanto para o SUS.
Mesmo com os avanços, o tratamento ainda exige atenção e análise cuidadosa.
Bom, eu entendo que representa um avanço real por ter conseguido remover o amiloide. Mas há de se entender qual seria o melhor momento de se utilizar essa droga e para quais pacientes, e que a adoção ampla dessas terapias ela ainda deve ser muito cautelosa.
Eu conversei com o professor Júlio César Moringuti, do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, sobre o novo medicamento para o tratamento do Alzheimer. Suzana Oliveira, de Ribeirão Preto, para a Rádio USP.
Muito bem, mas aqui a Simone Lemos também fala do medicamento para enxaqueca. A Anvisa aprovou um novo medicamento. Vamos ouvir qual é esse medicamento.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou nesta semana o registro de um novo medicamento para enxaqueca. Nurtec ODT é indicado para adultos no tratamento agudo da enxaqueca com ou sem aura, bem como no tratamento preventivo da enxaqueca episódica em pacientes adultos com pelo menos 4 crises por mês. O princípio ativo do produto é o hemisulfato de rimegepanto, SESC hidratado, que pertence a uma nova classe de medicamentos voltados ao tratamento direto da enxaqueca. O medicamento da Pfizer age no bloqueio da ação da calcitonina, CGRP, proteína que causa a inflamação e a dor da enxaqueca. O remédio age bloqueando a ação dessa substância no cérebro, ajudando a interromper ou reduzir a crise. O principal diferencial do medicamento é unir tratamento agudo e prevenção em uma mesma medicação oral. O Nurtec é um comprimido orodispersível que dissolve na boca. Além disso, pode ser usado tanto no momento da crise quanto de forma preventiva, conforme a orientação médica. A enxaqueca é uma doença neurológica grave, crônica e incapacitante, caracterizada por ataques de dor de cabeça moderada a grave, associada a outros sintomas como náusea, vômito, fotofobia e fonofobia. Os ataques de enxaqueca geralmente duram de 4 a 72 horas se não forem tratados ou tratados sem sucesso. Pessoas com enxaqueca podem apresentar uma aura cerca de 30 minutos a uma hora antes do início da dor de cabeça. A aura é um conjunto de sintomas neurológicos que surgem de forma gradual e antecedem ou acompanham a dor de cabeça. As apresentações aprovadas pela Anvisa foram em cartelas de 2, 8 e 16 comprimidos de 75 miligramas. O registro vale até maio de 2036. O rimegepanto faz parte dos chamados gepentes, medicamentos mais recentes desenvolvidos especificamente para enxaqueca. Ainda não há informações sobre preço ou data de início da comercialização no Brasil.
Daqui a pouco tem o Cidade em Movimento, também o Marilane Rigg, e o destaque internacional do nosso programa. Aqui o Gustavo Radaelli fala sobre as práticas socioambientais em empresas, frequentemente alinhadas aos pilares, o ECG, né, que é o ambiental, social e governamental, ou de governança. Focam em gestão de riscos, o eco da inovação, a redução do consumo de recursos e a valorização para gerar impactos positivos. Vamos ouvir aí a questão envolvendo com o Gustavo Radaelli.
Práticas ASG, sigla para Ambiental, Social e Governança, são medidas adotadas por empresas públicas e privadas de responsabilidades nas três áreas. O compartilhamento das práticas nas redes sociais impacta diretamente suas relações com o público. É o que indica o artigo Relevância do Uso Corporativo de Mídias Sociais para a Divulgação de Práticas ESG, publicado na Revista de Administração Mackenzie, RAM. Apesar dos impactos positivos na divulgação das ASGs, as preocupações diminuem em períodos de governo de extrema-direita. É o que consta Carolina Terra, professora do Departamento de Relações Públicas, Propaganda e Turismo da Escola de Comunicações e Artes da USP.
ESG vem da sigla em inglês Environment, Social e Government, que é ASG no Brasil, né, em português, que significaria práticas ligadas ao ambiente, ao social e à governança corporativas. A empresa que adota uma postura ESG, ela vai olhar para esse tripé e vai se preocupar tanto com o impacto dela mediante meio ambiente, assim como o impacto dela na sociedade, começando pelo público interno, né, um dos principais públicos de interesse dessa organização, e vai se preocupar também com a governança da organização, procurando sempre prestar contas daquilo que a organização faz e metodologias de aferir essa organização e toda a forma de conduzir os negócios.
A divulgação das ASGs nas redes impacta positivamente na reputação da empresa com seu público e também com seus funcionários.
A divulgação nas redes sociais, ela traz uma visibilidade para essas práticas de ESG de uma organização, faz com que a organização tenha a possibilidade de ter uma imagem e uma reputação mais positivas em função da adoção dessas práticas e tem impacto tanto na percepção que a opinião pública, assim como pode ser um atrativo adicional para que as pessoas queiram trabalhar nessa organização. E para quem já faz parte dessa organização, como público interno, funcionários, lideranças, é algo que as pessoas podem ter orgulho de pertencer.
Empresas que adotam as práticas demonstram não só uma preocupação com sua própria imagem, mas também com a qualidade de vida das pessoas.
Dá para a gente dizer que uma organização que adota o ESG, ela está preocupada não só com a imagem e com a reputação dela, né, em termos de percepções positivas acerca dela, mas ela está preocupada também com a longevidade dos seus próprios negócios, ela está preocupada com o meio ambiente, com o bem-estar das pessoas, tanto pessoas internas quanto pessoas externas à organização. Ela está preocupada com um sistema de governança que possa atestar que ela é uma empresa idônea, que ela seja auditada e que esteja corretamente pagando seus impostos, administrando a organização de maneira correta. Então, a empresa que adota o ESG, ela é uma empresa que parece ser mais comprometida do que outras organizações que não estão preocupadas em demonstrar todas essas questões, né? Nem estão preocupadas com esses três pilares, o ambiente, o social e a governança.
Carolina aponta que governos de extrema-direita impactam diretamente no apoio e na quantidade das ASGs realizadas pelas empresas.
Eu acho que é importante a gente sinalizar que a pauta ESG, ela sofreu um esvaziamento grande nos últimos anos, à medida em que os governos de ultradireita foram assumindo o poder e foram deixando essa pauta menos importante. Então, tirando, por exemplo, o suporte e a necessidade de questões relativas à diversidade, à inclusão, dando menos importância para a preservação de meio ambiente. Quando esses governos eles assumem o poder, essas pautas não são prioritárias para eles. Inclusive, a gente pode ver aí o exemplo dos Estados Unidos com Donald Trump, que ele não só deixou de valorizar a pauta ESG, como também ameaçou punir as empresas que continuassem com esse direcionamento. No entanto, aqui no Brasil o cenário é diferente, porque a gente valoriza bastante essas questões, esse tripé, e as empresas que não aderem ao ESG, a depender do seu tamanho, elas são cobradas e pressionadas pela opinião pública, pela mídia, né, pelos seus públicos de interesse em relação a esses assuntos todos.
Para saber mais sobre o assunto, acesse os e-books Glossário de Ética e Governança e Washing Mania, Glossário de Termos sobre as Práticas de Washing, disponibilizados gratuitamente pela professora nos sites Portal de Livros Abertos e Repositório da USP. Conversamos com Carolina Terra, professora da Escola de Comunicações e Artes, sobre a divulgação de ASGs nas redes sociais.
A Rádio Cidade, com o objetivo de ampliar o conhecimento do seu ouvinte acerca de datas importantes e personalidades que fizeram a história de Jundiaí e das cidades da região, apresenta Região em Foco, com o economista Marilan Rigg.
Já comentamos aqui que o Brasil divulgou o IPS na quarta-feira, dia 20 de maio, na edição de 2026. Índice de Progresso Social, IPS, que avalia os 5.570 municípios do Brasil com base em 57 indicadores. O índice mostra um panorama e é acessível sobre a performance dos municípios e estados em atender às necessidades básicas do cidadão. Vamos aos dados das cidades que ouvem a Rádio Cidade, pelo menos as cidades mais próximas. É um indicador das melhores cidades do Brasil para se viver. Jundiaí, entre 5.570, é a segunda melhor do Brasil para se viver, segundo o índice. Só perde para Gavião Peixoto, lá perto de Araraquara. Campo Limpo Paulista vive melhor do que 70% das cidades do Brasil. Itatiba vive melhor do que 97,9% das cidades do Brasil. Itupeva vive melhor do que 99,8% das cidades do Brasil. Jarinu vive melhor do que 82% das cidades do Brasil. Louveira vive melhor do que 99% das cidades do Brasil. Valinhos vive melhor do que 97%. Várzea Paulista vive melhor do que 87%. E Vinhedo vive melhor do que 98% das 5.570 cidades do Brasil. Portanto, para padrões brasileiros, nós estamos numa das melhores regiões do Brasil para se morar.
Região em Foco, na Rádio Cidade. Um oferecimento Delta Análise de Cidades.
Cidade em Movimento.
Já imaginou uma cidade pensada por e para as mulheres? Se olharmos para a mitologia grega, podemos imaginar a cidade das Amazonas. As grandes guerreiras recusavam a presença dos homens, menos durante a reprodução. A cidade em que viviam isoladas do mundo masculino grego era feita por elas e ajustada às suas necessidades. Apesar da existência dela ser incerta, hoje a cidade de São Paulo parece ser o oposto. A falta de segurança para as mulheres e as violências que os corpos femininos sofrem são uma comprovação. São Paulo não foi pensada para elas. Um exemplo são as 910 denúncias de estupro registradas na capital paulista entre janeiro e março de 2026 pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Eu sou Fernando Silvestre e no episódio de hoje do Cidade em Movimento converso com a professora Paula Freire Santoro, coordenadora do Lab Cidade, o Laboratório Espaço Público e Direito à Cidade, e com Paula Regina da Cruz Noia, arquiteto urbanista
urbanista, ambas da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design da USP. Paula Santoro, inicialmente, que tipos de violências acontecem contra as mulheres no trajeto pela cidade?
Então, na pesquisa que a gente fez com as estudantes em 2018, o que elas diziam? Que tinham dois tipos de assédio. Tem um assédio que é no caminho do ponto de ônibus, por exemplo, e no ponto de ônibus, que é um assédio verbal, mas ele está corporalmente distante. Mas ele é um assédio, que muitas vezes a gente não considera assédio. E tem um outro assédio que é um assédio corporal, que é dentro do ônibus, dentro do vagão do metrô, dentro do vagão do trem, né? Quando ele está muito cheio, ou seja, a condição do nosso serviço de lotação, ela implica num assédio que é corporal, né? É um homem se esfregando na mulher, em situações muito até tem um constrangimento de descrever, né? Mas a gente sabe que elas se dão. Isso é muito, muito comum, muito comum. Muito, muito, muito. E isso é um assédio corporal, né? E aí a gente chega num assédio mais radical, que é o estupro. Isso também acontece nesses espaços confinados, mas também acontece no caminho, quando esse caminho é muito ermo. Então, por exemplo, quando eu tenho uma série de arbustos e verdes, ou seja, na hora que eu penso a vegetação, pensar uma vegetação que visualmente eu possa ver a pessoa caminhando é importante.
Como uma forma de impedir os assédios dentro do transporte público, foram criadas políticas que criam vagões ou áreas exclusivas para as mulheres. Um exemplo é o projeto de lei número 187 de 2026, que foi apresentado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O projeto torna obrigatória a destinação de, no mínimo, um vagão em cada composição de trem ou metrô para o uso exclusivo de mulheres no estado. Paula Noia, como você enxerga esses locais reservados?
De um lado, você defende, né, e tenta proteger essas pessoas de uma situação de vulnerabilidade, mas, por outro, você também reforça um pouco que essa situação é normalizada, né? Então, eu entendo isso como um processo de transição, né, que a gente tem a sociedade que a gente vive, a sociedade que a gente quer viver, mas que isso não pode ser naturalizado e não pode ser permanente.
Existem diferentes visões sobre a exclusividade. No debate feminista, não é sobre ser contra ou a favor, mas sim como lidar com a exclusão e a violência contra as mulheres. E você, Paula Santoro, como você analisa essas políticas?
Essa agenda da reserva de espaços na mobilidade, ela é uma agenda muito polêmica, ela tem dois lados ali muito claramente desenhados. É claro que as feministas todas, eu acho, não gostariam de reservar um espaço. A gente quer que a sociedade mude como um todo e deixe de ser patriarcal. E a gente não tem essas diferenças no uso do espaço público, na sensação de segurança e de pertencimento mesmo das mulheres nesses lugares. Porque o fato da cidade ser uma cidade patriarcal faz com que as mulheres tenham limitações na sua autonomia. Claro que a outra pauta é dividir com todo mundo, com a sociedade, essas responsabilidades, né? Então a gente tem pautas que queriam que a cidade não fosse patriarcal em muitos aspectos, tanto na divisão, no compartilhamento do cuidado, numa cidade cuidadora, né? Tanto numa cidade que veja a mulher como alguém, né? Corpo, que tem pertencimento e consegue autonomia na cidade, né? Dentro do urbano.
Então, esses vagões podem ser vistos como uma fase para tornar a cidade inclusiva com as mulheres?
Os vagões exclusivos para as mulheres, eu vejo eles como aparecendo na pauta feminista a partir de uma ideia de etapismo. Ou seja, eu primeiro tenho que estar separado até eu educar todo mundo e a gente poder estar junto no espaço. E isso é um pouco como as feministas apresentam a defesa desses espaços. E é interessante, porque acho que isso é muito polêmico, porque o ideal seria a gente combater o assédio na convivência. Porque a gente sabe que corpos estão sendo violentados nesse processo. É muito difícil você se posicionar a favor ou contra. E aí quem foi violentado, e todo mundo foi, também se divide em como reagir em relação à violência. Não é fácil defender, em síntese, essa reserva, porque o ideal seria que a nossa sociedade mudasse como um todo.
A reserva de lugar é uma forma de incluir as mulheres dentro do espaço urbano, ou pelo menos uma maneira de garantir sua segurança. Paula Santoro, como seria uma cidade inclusiva de verdade para as mulheres?
Bom espaço público para a mobilidade das mulheres é um espaço vivido, é um espaço que tem gente, que elas se sentem, tem alguém olhando, não vai acontecer um assédio. Diferentemente dos homens, né, elas estão preocupadas com um assédio corporal, um assédio que invade seu corpo, não apenas um roubo da carteira, né, de um bem patrimonial, vamos dizer assim, né?
A relação das mulheres com o trabalho não é somente com a remuneração, mas também com o trabalho de cuidado. Levar os filhos para a escola ou acompanhar idosos até a unidade de saúde são tarefas comuns no cotidiano geral feminino afetado pelo machismo. Os trajetos que elas fazem para cuidar dos grupos que precisam de assistência são chamadas de rotas de cuidado. Paula Noia, como essas rotas estão ligadas à inserção de mulheres no espaço urbano?
Acho que uma cidade do cuidado, ela tem basicamente essa questão humanista no seu olhar, né? Então, uma cidade que você tem ali a cada 15 minutos espaços de tranquilidade, né? Espaços de convivência, espaços de convívio, de encontro, que pense na questão do acesso, acessibilidade, né? A gente está pensando em mulheres, muitas vezes está pensando em mulheres com carrinhos de bebê, sabe assim? Então, ter espaços acessíveis, pensar nas rotas dos pedestres, realmente pensar em quem está mais fraco ali, né? No elo.
As mulheres podem se locomover de formas diferentes pela cidade, mas o modo a pé e pelo transporte público são os mais frequentes. Paula Santoro, pensando no tipo de transportes que as mulheres mais usam, quais seriam as políticas públicas ideais?
São múltiplas viagens pequenas de menor deslocamento, o que faz com que, por exemplo, o bilhete único seja uma política muito interessante para as mulheres, que elas podem sair e descer do ônibus no mesmo período de tempo, sem pagar novamente a passagem. Então, quando a gente olha a mobilidade a pé pelas mulheres, a gente também está olhando a qualidade das calçadas, qualidade desse espaço público para o cuidado, e elas também se concentram na mobilidade coletiva. Elas são usuárias de ônibus, ou seja, uma boa política de ônibus é importante para as mulheres.
As políticas públicas voltadas à mobilidade vão além do urbanismo? Paula Noia, isso está certo?
Eu acho que sim, acho que tem várias questões relacionadas ao transporte, a gente tem algumas políticas também de acesso a ônibus fora de ponto, né, de descida, de enfim. Então acho que tudo isso são coisas que vão muito além do urbanismo, eu acho, né, do planejamento urbano. Acho que são políticas públicas integradas, né, que vão além da questão de espaços físicos, mas que acabam se conectando de alguma forma, né?
Além das reservas de lugar, uma escutativa das mulheres é fundamental para melhorar a cidade de São Paulo. E lembrar que melhorar para elas é melhorar para o todo é essencial. Uma forma de ouvir os grupos excluídos é o plano diretor, uma lei municipal obrigatória instituída pelo Estatuto da Cidade que orienta o crescimento urbano de cidades com mais de 20 mil habitantes. Entre uma das obrigatoriedades do plano diretor estão os processos democráticos. Paula Noia, como o plano diretor pode ser importante para melhorar a cidade para as mulheres?
Então, assim, o plano diretor é uma ferramenta muito importante de legitimação, assim, das intenções espaciais de um coletivo. E é importante ter essa escuta, né? Essa escutativa, esse processo participativo, que é uma ferramenta super democrática. E, lógico, ele não vai resolver tudo também, né? Assim, é um espaço que muitas vezes a representatividade ela acaba ficando diferente do que a gente imagina.
Historicamente, o planejamento urbano não olhou para os grupos excluídos, sem entender suas reais necessidades. O caráter patriarcal dele fez com que se pensasse mais sobre os grandes deslocamentos, ou seja, casa-trabalho, ignorando as comunidades que realizam outros tipos de mobilidade. Paula Santoro, qual a importância de um olhar interseccional que entende as diferentes necessidades na mobilidade?
A gente tem que olhar de um modo interseccional, que entende as diferenças nas relações de poder entre esses grupos e acesso à cidade, permanência à cidade, garantias de direitos na cidade. Então, a gente sair desse urbanismo generalista é um primeiro passo. Isso exige métodos de planejamento completamente diversos. Eu preciso ouvir esses grupos. A gente está falando de São Paulo, né? Por exemplo, cidade com 12 milhões de habitantes. Eu não consigo pôr uma discussão na sala sem ter uma hierarquia forte de poder assumindo o microfone. Então, eu preciso pensar métodos não hierárquicos de conversa sobre o espaço urbano, enfrentar os conflitos entre os grupos nesses espaços, fazer leituras multiescalares no local e pensando a cidade como um todo.
Escutar as demandas dos grupos é um grande desafio que São Paulo ainda precisa lidar. Porém, essa dificuldade não é isolada. Ela depende de outros fatores. Paula Noia, qual ou quais são os obstáculos para ouvir as comunidades excluídas do planejamento urbano?
Acho que o maior desafio do urbanismo na cidade de São Paulo é conseguir se sobrepor aos interesses do capital financeiro, aos interesses da especulação imobiliária, né? Que acaba sempre fragilizando os elos mais fracos, né? Que acabam sendo muitas vezes desalojados, né? Temos questões de gentrificação, né? De pessoas que não conseguem mais estar onde elas sempre estiveram por conta de mudança de preços, de aluguel, enfim, por uma mudança do próprio nível socioeconômico do bairro. E as mulheres, com certeza, a gente é um pouco a ponta ali, né, assim, da cadeia, então são os que mais sofrem.
A construção de novos espaços vazios fazem parte dos interesses do capital financeiro. Condomínios murados de prédios e casas que ocupam quarteirões inteiros excluem cada vez mais não só as mulheres, como todos os grupos periféricos. Paula Santoro, como isso afeta as mulheres?
Eu acho o seguinte, Fernando, eu tenho uma produção imobiliária formal que está produzindo uma cidade em tese com usos mistos apenas nas áreas mais valorizadas e próximas de metrô. Então, acaba que o planejamento desenha uma cidade de uso misto, que em tese seria mais inclusiva para mulheres, mas só para as mulheres com mais recursos, porque elas que estão morando nesses lugares mais valorizados. Diferente de uma estratégia de uso misto, mistura de usos, para cidades como um todo, os interiores dos bairros, pensando centros de bairro, pensando as áreas autoconstruídas na cidade, mais periféricas, né? Pensando a nossa diversidade de territórios, né? E de formas de ocupação da cidade. A gente não está, por mais que eu esteja às vezes fazendo usos mistos, levando o metrô e tudo mais, eu estou fazendo isso para áreas muito exclusivas. Então, eu não estou generalizando e melhorando ou fazendo um urbanismo feminista. Estou fazendo um lugar muito exclusivo e num grande processo de demolição da cidade, construindo uma série de unidades que não chegam para quem precisa.
Criar uma cidade com estrutura e inclusão para as mulheres ainda é um desafio para São Paulo. Eu sou Fernando Silvestre e agradeço a participação da professora Paula Freire Santoro e da arquiteta urbanista Paula Regina da Cruz Noia, ambas da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design da USP, no podcast Cidade Movimento de hoje, que abordou a exclusão e a falta de estrutura para as mulheres. Confira este e outros episódios em jornal.usp.br/atualidades e nos demais agregadores de podcast.
Cidade em Movimento.
E agora vamos a uma rodada de destaques internacionais. Olha, isso aqui tem várias agências, as companhias aéreas que cancelaram voos para Portugal após o anúncio de greve geral, né? Então, a paralisação provocada por centrais sindicais contra mudanças na legislação trabalhista já provoca cancelamentos e redução de voos entre Brasil e Portugal nos dias 2, hoje e amanhã também. Então, o indicado é procurar, né, as agências de voo e ver se houve transferência, cancelamento ou transferência de voo. E é diante desta paralisação, a administração do aeroporto de Lisboa, que é a principal porta de entrada dos brasileiros em Portugal, orientou os passageiros a verificarem a situação de seus voos antes de saírem para o terminal. Só para a gente ter uma ideia, a TAP Air Portugal informou que operará apenas 79 voos em toda a sua malha durante esse período de serviços mínimos estabelecidos em função da greve. As demais operações previstas para amanhã serão também suspensas. Nas rotas de origem ou destino no Brasil, a companhia manterá 16 voos entre os dias 2 e 3. Então, tem uma lista imensa aí, o melhor mesmo é buscar informações, não é? Irã ainda discute versão final de proposta para cessar fogo, o que informa a mídia nesta manhã de terça-feira. Versão final da proposta do Irã para acordo de cessar fogo provisório com os Estados Unidos ainda está em análise e não foi devolvida aos mediadores. A informação é da agência de notícias semioficial iraniana MER, nesta terça-feira, citando uma fonte informada não identificada. E segundo essa fonte, a versão final do acordo do Irã ainda está em discussão em Teherã e nenhuma resposta oficial foi dada até o momento. São essas as expectativas, talvez para hoje. O Irã está buscando benefícios mais reais e tangíveis noticia imprensa, em qualquer possível acordo. Então ainda busca melhores, né, pontos neste acordo. E isso ocorre um dia depois da agência de notícias estatal TASNI ter afirmado que o Irã estava suspendendo simplesmente as negociações com os Estados Unidos devido aos ataques israelenses no Líbano. O presidente americano Trump disse posteriormente que as negociações continuam em ritmo acelerado. Inclusive, ele deu uma outra declaração ontem à noite dizendo que talvez na semana que vem, é sempre talvez, né? Talvez, possivelmente, talvez na semana que vem essas negociações sejam completamente encerradas. Com uma resolução ou não? Essa é a grande questão. Desde meados de março, Trump tem repetidamente afirmado estar perto de assinar esse acordo de paz, mas ainda não fez. Apesar do cessar-fogo, o Irã e os Estados Unidos seguem trocando ataques diversas vezes na última semana. E agora o conflito. Líbano-Israel. Conflito no Líbano se intensifica com violento avanço israelense e alerta de Teherã sobre escalada. Israel ordenou ontem evacuação da zona sul de Beirute e ameaçou atacar posições do Hezbollah, ampliando ofensiva terrestre no Líbano, aprofundando crise regional. Essa escalada ocorre às vésperas de novas negociações em Washington, enquanto o Irã reage com ameaças de abrir novas frentes, acusando Israel de violar essa trégua em vigor desde abril, elevando o risco de ruptura total, né, de um possível cessar-fogo. Israel pediu ontem que moradores então da zona sul de Beirute deixem suas casas, afirmando que poderá atacar alvos do Hezbollah caso o grupo continue lançando foguetes contra seu território. E a medida marca essa incursão militar agora mais profunda, avançando, né, no Líbano. A maior em 26 anos, reacendendo temores de uma expansão do conflito no Oriente Médio. E o anúncio foi feito horas antes de uma nova rodada de negociações em Washington. No início da noite de ontem, Trump afirmou ter recebido o primeiro-ministro israelense, Netanyahu, ter recebido dele a garantia de que tropas de Israel não seriam enviadas a Beirute. Segundo o presidente norte-americano, Hezbollah teria concordado, por meio de intermediários, em cessar fogo total. Mais cedo, Netanyahu havia ordenado ao exército que atingisse alvos terroristas na região. Então vejam, os discursos totalmente diferentes de cada lado. Fica muito difícil, então, entender qual é a real situação. O Irã reagiu acusando Israel de ultrapassar linhas vermelhas e ameaçou abrir novas frentes caso a ofensiva continue. No caso, a França pediu uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU. O presidente Macron afirmou que nada justifica essa escalada maior em curso no sul do Líbano, reforçando preocupação internacional com risco de colapso total das negociações. E do conflito do Oriente Médio para a guerra na Ucrânia, Rússia realiza um dos maiores ataques nesta guerra. Rússia lançou contra várias cidades e regiões da Ucrânia um dos ataques mais amplos de toda a guerra na madrugada desta terça-feira, no qual utilizou 73 mísseis de vários tipos, incluindo 33 balísticos, 600 já são de longo alcance, né? E também drones, 656 drones também de longo alcance, segundo autoridades ucranianas. 11 mortos e dezenas de feridos nestes bombardeios. De acordo com a Força Aérea Ucraniana, os principais alvos foram Kiev, a cidade central de Dnipro, e cidades orientais como Poltava, Kharkiv e Zaporídia. As forças de defesa aérea da Ucrânia comunicaram terem destruído ou neutralizado 40 mísseis, 602 drones. Foram registrados impactos também de mísseis balísticos, de cruzeiro, drones em pelo menos 38 localidades. Detritos de drones destruídos caíram em 15 locais diferentes, segundo a Força Aérea. Ou seja, morte e destruição sem fim nessa guerra na Ucrânia, não é? Porque a gente olha para um lado, guerra, esquece dessa guerra que já passou de 4 anos, ao menos 4 pessoas morreram em Kiev e 63 feridos, incluindo crianças, comunicou o Serviço de Emergência Estatal da Ucrânia. Edifícios residenciais, outras infraestruturas civis foram os alvos danificados em 8 áreas da capital. pegar fogo, nenhuma luz neste horizonte, ou também neste horizonte. São alguns dos destaques internacionais desta manhã nas agências de notícias.
Olá, amigos, abrindo o boletim esportivo aqui no Panorama 730, aqui em Jundiaí. Destaque principal fica para a atleta do atletismo de Jundiaí, Gislaine Cristina de Sá, mais uma vez batendo o seu próprio recorde, que foi homologado pela Confederação Brasileira ontem na categoria 40-44 anos. Já este ano, ela conseguiu o seu recorde no salto com vara. E agora, com uma marca de 1 minuto e 26 segundos na prova de 400 metros com barreiras, obtida na quarta etapa do circuito Open de atletismo, que aconteceu agora recentemente, digo, dia 9 de maio, foi em São Paulo, no Centro Olímpico, e diminuiu esta marca em 18 segundos. A prova 400 metros é bastante técnica, exige muito treinamento, dedicação e concentração, muita resistência, coordenação e, evidentemente, velocidade. A atleta Gislaine disse que foi preciso estar bem focada em todo esse período de treinamento, de concentração, vontade e o auxílio técnico do seu próprio técnico, que é o professor Robson Mian, ajudou muito nessa recuperação, porque ela vem recentemente de cirurgia, e acima de tudo para recuperar toda esta estrutura para participar de grandes provas do atletismo. E já está se preparando agora, porque agora dia 20 de junho, quando vai disputar aí o campeonato adulto de atletismo. E o nosso próximo destaque vai para a ginástica artística feminina, que esteve na segunda etapa do torneio categorias da Liga Intermunicipal. O time de Jundiaí de ginástica feminina participou de duas categorias. Uma delas é a categoria juvenil nível B e ficou na terceira colocação, com a equipe formada com a Giovana Simões, a Ana Luísa Marques nas paralelas assimétricas. E também tivemos ainda a participação desse grupo da Natália Moraes, Tiffany Meirelli, Carolina Gonçalves e Helena Fazione. Já na categoria pré-infantil nível B, a segunda colocação para o time de Jundiaí, com a Júlia Oana nas paralelas assimétricas. No individual geral, a Luana Sofiati no salto e nas paralelas assimétricas, e a Lorena Soares no salto. Também compuseram essa equipe a Lívia Betelli, Laura Alberti, Maria Eduarda Fernandes, Melina Mota e a Ana Clara Oliveira. E a comissão técnica, o professor Juliano Vedramin de Azevedo, estagiária a Beatriz Fernanda dos Santos. E vamos falar agora da Taça das Favelas, se as equipes estão se preparando, treinaram nesse final de semana. A organizadora da Taça das Favelas, dessa quarta edição, também já está todo pronto, Francisco Dal Santo, para receber 4, 5, 6 mil pessoas para acompanhar a decisão do feminino e do masculino nesta quinta-feira, com os portões lá do Francisco Dal Santo abrindo por volta de 12 horas, e aí vai receber esse grande público para assistir já o primeiro jogo do feminino, a equipe do Vila Ana, que busca seu quarto título na Taça das Favelas, e a equipe do Novo Horizonte, que ainda não ganhou nenhum título da Taça das Favelas. Será um grande jogo, é muito equilíbrio nesse futebol feminino. E depois teremos a decisão do masculino. O masculino treinou nesse final de semana, os garotos estão na expectativa de levantar a Taça das Favelas. Deixa ver aqui do lado da equipe do Vila Esperança, o Alex fala do treinamento e fala da expectativa da decisão.
Sim, foi importante o treino, foi muito importante o treino dessa semana pra gente acertar o que tem que acertar e pra chegar na quinta-feira 100%.
Qual é a segurança que está tendo o time pra essa decisão?
Ah, o nosso time é bastante entrosado, o treinamento está dando certo, graças a Deus, e a gente vai pra final 100%. Com a jogada já ensaiada, se Deus quiser vai dar tudo certo.
Alex, é muito importante lembrar que vocês ganharam na primeira rodada da equipe do União Tulipas Marlene?
É importante por conta do de como foi o jogo, mas agora final é final, é outro jogo totalmente diferente.
Doutor Oliver, da equipe do Unidos Tulipas Marlene, diz que o time pode buscar o título, mas precisa de muita responsabilidade.
É, a gente sabe da responsabilidade que a gente carrega de representar duas comunidades, duas quebradas, e a gente sabe da nossa responsabilidade, por isso a gente está se preparando muito bem, tenho certeza que nós estamos preparados, e seja feita a vontade de Deus, né? A gente faz o nosso trabalho com excelência, busca sempre dar o nosso melhor, mas a gente sabe que Deus tem um propósito perfeito para a nossa vida, né? E que seja feito o propósito e a vontade dele para nós, né? A gente vem se preparando muito bem, desde a seletiva que foi feita, e a gente tem certeza que a gente está preparado. Já estamos cientes dos nossos erros, né, do último jogo, e com certeza a gente vai vir mais forte.
Então, boa sorte aos finalistas. E o voleibol masculino, time de Jundiaí, disputando a primeira partida da Liga Regional de Voleibol e teve uma vitória com placar de 3-2. O jogo foi fora de casa e foi contra a equipe de Valinhos. O destaque da partida foi para o time de Jundiaí com o jogador Chivas, que é o líbero do time do Marcelo Pimentel. Ao voleibol feminino da cidade de Jundiaí, na quarta vitória pelo Campeonato Paulista categoria sub-19, o time foi até o litoral em Praia Grande quando venceu o time da casa com placar de 3-0. E nesta vitória, a equipe jundiaense teve as parciais 25-17, 25-20 e 25-15. O basquetebol sub-16, aqui o time de Jundiaí jogando em casa pelo campeonato da Associação Regional de Basquetebol e venceu o visitante, que foi São José do Rio Pardo, venceu pelo placar de 68-54. Já o basquetebol feminino sub-13 venceu Itatiba fora de casa pela Associação Regional de Basquetebol, venceu pelo placar de 28-17.
E na cidade de Jarinu, neste último final de semana, terminou o campeonato Veteranos de Futebol. O Só Amigos venceu o Guanciale pelo placar de 1-0, portanto ficando com o título Veterano de Futebol Amador. Mais uma rodada do campeonato principal adulto, campeonato amador. Tivemos o Bem Bolado vencendo o São João 6-2, a vitória do Atlético Jarinu 3-2 para o Aleixos, vitória apertada do Amigos da Vila 1-0 contra o Jarinu Futebol Clube, a vitória também por um gol de diferença, o Atlético Vila IP 1-0 para Garotos Unidos, 2-2 Insanos e RB Jarinu, 2 para o 15 de 14, 1 para o Irmãos Metralha. E na cidade de Louveira, a primeira rodada do Campeonato Amador da segunda divisão aconteceu neste domingo no Campo Municipal. Tivemos o empate de Nova Estrela 2-2 para o Flamengo de Louveira. Também no Municipal, Marabá 2-0 para Urquiti Gonzaga. E também tivemos a vitória 1-0 do Vila Cristo Futebol Clube e Nova União. Aí os jogos do Nova Estrela, tivemos o VIP Futebol Clube 4-1 para o Jovem Madrid, a empate 2-2 Mineiros e Anápolis, a vitória do Juventus 3-1 contra o Ipiranga, foram os primeiros jogos da segunda divisão do Amador em Louveira.
E foram estes os destaques do esporte de Jundiaí da região, aqui para a Rádio Cidade.
Pensando no momento de te ver, a minha casa sem você é triste, a espera arde sem me aquecer. Não diga que você não volta, eu não vou conseguir dormir. À noite eu quero descansar, sair à toa por aí.
Heraldo Aguiar. Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
O Rádio dá notícias. O rádio liga a gente. O rádio toca você. Em todos os momentos. Em todos os lugares. Hoje é dia do rádio. Amanhã também. Anuncie em rádio. Todo mundo ouve. Grupo dos profissionais do rádio.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí 11 977 99 9000. Repetindo 11 977 99 9000.
Agora você pode ter a Drogaria Catedral na palma da sua mão. No Instagram, acesse @drogariacatedraljundiaí e fique por dentro das novidades, promoções e serviços. São diversos produtos com preços imbatíveis. É possível também encontrar endereços e telefones de todas as unidades. @drogariacatedraljundiaí. Siga a página no Instagram, Drogaria Catedral, sua farmácia em casa.
Rádio Cidade.
Rádio Cidade Jundiaí, 730 kHz.
Pipoca quentinha, um sorriso, um abraço. Sentir alegria em tudo que faço. Viajar pelas telas é tudo de bom. Viver a magia é viver Movicon. Viva histórias, viva esperanças. Viva risos, viva emoções. Viva a magia do cinema na Movicon.
Movicon, a magia do cinema na sua vida.
Rádio Cidade, AM 730 kHz.
ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí Limitada. 730 kHz. AM. 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo.
Rádio Cidade Jundiaí. Informação. Informação total.
O senador Flávio Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira, dia 1º, que os mandados de busca e apreensão, que tiveram como alvo endereços ligados a Karina Ferreira da Gama, sócia administradora da produtora Go Up Entertainment Limitada, responsável pela cinebiografia Dark Horse, não tem nada a ver com o filme sobre Jair Bolsonaro. O senador também disse acreditar que a investigação possa estar sendo utilizada com finalidade política. Flávio disse estar tranquilo em relação à produção cinematográfica sobre o pai e reforçou que a operação não afeta o projeto. A Polícia Civil de São Paulo cumpriu mandados de busca e apreensão nesta segunda-feira, dia 1º, em endereços ligados a Karina Ferreira da Gama, sócia administradora da produtora Go Up Entertainment Limitada, que é responsável pelo filme Dark Horse, que conta a trajetória de Jair Bolsonaro até a presidência da República. Os policiais estão atrás de provas de desvios, autofaturamento e notas fiscais frias em um contrato de 108 milhões de reais para instalação e fornecimento de Wi-Fi gratuito na capital paulista. Ninguém foi preso. O acordo foi firmado entre a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia e o Instituto Conhecer Brasil, que pertence a Karina. Há suspeitas dos crimes de frustração do caráter competitivo em licitação, artigo 337F do Código Penal, fraude na execução de contrato administrativo, artigo 337L do Código Penal, e emprego irregular de verbas ou rendas públicas, o artigo 315 do Código Penal. Todos os mandados foram autorizados pela 1ª RAGI São Paulo, Vara Regional das Garantias da Comarca da Capital. Prefeitura de São Paulo informou em nota que o programa de Wi-Fi gratuito funciona normalmente, que o contrato do Instituto Conhecer Brasil seguiu a legalidade e que o chamamento público ocorreu em 2024, quando não havia sequer produção do filme mencionado.
O trâmite da proposta de emenda à Constituição que extingue a escala 6-1 vai concorrer com outra PEC protocolada pela oposição no Senado. Em vez de descanso, os 36 senadores que assinaram a proposta defendem uma jornada de trabalho flexível, com redução de salários para dias não trabalhados, assim como de outros direitos trabalhistas, como férias e 13º salário. E o presidente da casa, o senador Davi Alcolumbre, que a princípio disse que não ia dar encaminhamento à proposta oposicionista, despachou o texto para a Comissão de Constituição e Justiça. A proposta da PEC 12 de 2026 é do senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte.
Nós apresentamos a PEC 12, que propõe que haja uma alternativa à situação que está se afigurando. Ou seja, jornada flexível, que quem quiser trabalhar num determinado dia do ano e num determinado horário, tenha a possibilidade de fazer livre negociação com os patrões ou por ocasião da sua contratação ou através do seu sindicato. E que seja remunerado também por horas trabalhadas. Se você quiser trabalhar 20 horas, 30 horas, 40 horas, 50 horas, é possível.
A base governista batizou a proposta da oposição como escala 7-0. 7 dias de trabalho, 0 dias de descanso. A escala de 5 dias trabalhadas por 2 de descanso, com 40 horas semanais, é criticada pelos deputados de direita. Na semana passada, a PEC foi aprovada na Câmara com dedicação do presidente Hugo Mota. Mas na Casa Revisora, Alcolumbre manifestou que o rito será normal. O presidente Lula articula a base do governo para aprovar o fim da escala 6-1. Propostas da deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, e do deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. Agência Rádio Web de Brasília, Alan Barbosa.
Entrevista.
Escala 5-2 pode gerar aumento de tributação compulsória ou compensatória às empresas, os setores de comércio e serviços? Pois é, esse é o nosso assunto agora. Estamos falando de tributação compensatória. Esse é o nosso assunto agora, o nosso contato com o doutor Antônio Carlos Morades, especialista em direito tributário, titular do escritório Morades Advocacia Empresarial. Doutor Antônio, como é que está o senhor? Tudo bem?
Tudo bem, Paulinho? Muito prazer.
Alegria nossa. Eu quero desde já, doutor, agradecer seu tempo, disponibilidade, principalmente gentileza em nos atender. Muitíssimo obrigado. Doutor Morades, vamos lá. Explica para o nosso ouvinte primeiro entender o que se trata, o que é essa tal da tributação compensatória para esse setor, para esse segmento do comércio e serviços.
Bom, em primeiro lugar, com essa chegada da jornada 5-2, eu não vejo qualquer possibilidade de aumento de tributação, principalmente sendo compensatório, né? As empresas dos setores, né, de comércio e serviço vão ser mais afetadas, né, que trabalham até de final de semana, e elas, sem dúvida, vão ter que se remanejar. Mas o governo já falou que não vai aplicar nenhuma tributação. Chega de tributações, chega de impostos, né? Chega de contribuições. E o que, que seria essa tributação compensatória? Realmente seria algo que, de certa forma, gerasse algum benefício para, de certa forma, aliviar essa questão do 5-2 que nós temos agora. Porque nós tínhamos o 6-1 e agora é 5-2. Mas eu não vislumbro, viu, Paulinho, qualquer possibilidade de uma tributação a mais aí do nosso corpo de impostos e contribuições.
Bom, aproveitar aqui então, doutor Morado, de perguntar a leitura que o senhor tem desse 5-2 que deve chegar em breve, está no Senado agora, o Senado vai, enfim, ter o tempo dele para poder analisar, enfim, mas qual a leitura sobre essa questão aí da escala 5-2?
Pois é inevitável, obviamente, né? Isso já está muito claro, e eu acho uma coisa muito boa, porque muita gente já está trabalhando no 5-2, né? A indústria, por exemplo, já está trabalhando no 5-2. Lógico, algumas indústrias que estão dobrando o seu trabalho, né, estão fazendo horas extras, elas estão fazendo horas extras, então elas estão recebendo até além mais, né, além do que se receberia com um salário normal, né? E isso é uma questão opcional, né, do trabalhador, de fazer horas extras, né?
Uhum.
Já no a parte de serviços e comércio, eu vejo que atualmente a gente não tem mais um grande contingente de vendedores em lojas, né? Nós percebemos isso. Nós entramos, por exemplo, nesses grandes magazines, né? E o que a gente faz? A gente procura a roupa, olha, pega, joga, experimenta. Não tem um vendedor atrás da gente que vai orientando, né?
Uhum.
E quando você pega uma, duas, três peças de roupa e vai para o provador, né? Essas peças de roupa, elas estão protegidas por um sistema de micro segurança que faz com que essa pessoa não leve embora,
sim,
sem pagar.
Sim,
né?
Sim.
Bom, o que que eles precisam, essas empresas precisariam, né? Estoquistas, em primeiro lugar, é aquelas pessoas que reacomodam as roupas que foram mexidas. Os caixas hoje estão automatizados, então diminuiu já a mão de obra de pessoas em caixas, né, Paulinho? Tem uma série de detalhes que faz com que já os empresários tenham diminuído em muito a mão de obra nesses setores.
Uhum.
E, portanto, não vai ser difícil fazer uma acomodação em relação a 5x2.
Sem dúvida nenhuma, né? O senhor citou uma coisa importante, né? Essas grandes lojas, até na hora do pagamento, você vai lá, passa o código de barra, já sai ali o coisa, já põe o cartão, não precisa nem de caixa mais, sem dúvida, cada vez mais assim. E aquela velha história também, né, doutor Morad? Toda novidade causa certa estranheza ou incômodo, né? Então, se pegar na história da humanidade, ou até a história do Brasil, quando falou-se lá atrás de 13º, de férias remuneradas, também houve um boom, choque. Não vai dar, vai quebrar, etc. Tal. Tudo é questão de se acomodar e encarar a nova realidade e os novos tempos, não, doutor?
É verdade, é isso mesmo. O impacto da mudança não tende assim a ser expressivo, né? Sobretudo porque a indústria e grande parte das empresas prestadoras de serviço já operam já sobre o regime 5x2. Eu comentei isso. E eu acho que, em síntese, eu entendo que o comércio não vai reduzir o seu horário de funcionamento, sabe?
Uhum.
Porque é bom, né? É bom para nós, né? Ir a uma loja de sábado ou de domingo,
uhum,
no shopping ou em algum outro lugar. Isso sempre é bom. Você vai de domingo na Avenida Paulista, está tudo aberto, né? É muito cômodo para quem trabalha a semana inteira, no final de semana, sair para fazer alguma compra. Mas isso não vai acontecer. Não vai porque vai ser, de certa forma, refeita essa questão dos horários. Né? Vai ter um equilíbrio, os empresários vão começar a contratar empresas que entendam do setor de contratações para também aliviar esse tempo de trabalho de cada um, né?
Uhum.
Encaixar onde se deve encaixar o que vai faltar sobre aquele que está de folga.
Uhum.
Né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E eu acho que vai dar certo.
Sem dúvida. Ô doutor Morad, tem essa questão também, né, de uma folga maior, né, o descanso, questão da saúde mental do trabalhador, mas também há possibilidade, falando da macroeconomia, né, de se fomentar outros setores na folga maior do trabalhador, que vai ter aí um prazer maior de sair com a família, de curtir o filho, de sair para tomar um sorvete, coisa que o vale, coisa que de repente ele não tinha tempo quando trabalhava de forma nem contínua, tendo um dia só de folga. Às vezes, nesse um dia de folga,
acabava não sobrando tempo e nem saúde, disposição, podemos assim dizer, para poder curtir aí lazeres e tal. Então, esse lado do lazer, do entretenimento, pode ganhar com isso, né?
Muito, muito. Você tem toda a razão. Eu acho que a vida pode melhorar para muita gente, né? As pessoas podem